dessa regra, tá bom? Outra regra importante, e a última regra, é o pedágio de 100%. Nessa regra do pedágio de 100%, a exigência da idade se impõe. Ela determina que a mulher precisa ter 57 anos, no mínimo, e o homem 60 anos. A mulher precisaria completar 100% do tempo que faltava para ela se aposentar pela regra velha na data de 13 de novembro de 2019. Vou dar um exemplo aqui. Se em 13 de novembro de 2019 essa mulher tinha 26 anos de contribuição, para se aposentar na regra velha, ela precisava de mais 4. Para ela se adequar à regra do pedágio de 100%, ela precisa trabalhar 100% do tempo que faltava. Se faltava 4, ela teria que trabalhar os 4 mais 4. Certo? Então, 26 mais 4, 30, mais 4, 34. Então, essa mulher, ela precisa ter 34 anos e a idade mínima de 57. Aí você vai me perguntar assim: ah, doutor Cristiano, eu já tenho os 34, mas eu não tenho 57 ainda. Vou fazer 57 agora, no dia 20 de dezembro. Muito bem, vai ter direito a se aposentar. Tá certo? Por quê? Porque você implementou o direito. E essa regra, ela é definitiva, ela é transitória, mas ela não muda com o passar dos anos. Ela não tem uma tabela. A idade mínima da mulher para pedir aposentadoria é pelo pedágio de 100% é 57 anos esse ano, ano passado, ano que vem, não tem problema. O que vai ter uma variação é o pedágio que você precisa cumprir, tá certo? E para o homem é a mesma coisa. 100% do tempo que faltava em 2019 para ele se aposentar pela regra velha. Pela regra velha, o homem se aposentava com 35 anos de contribuição. Se lá ele tinha 32, faltavam 3. 100% do 3 que faltava, mais 3. Então esse homem vai se aposentar com 38 anos de contribuição, desde que ele tenha, no mínimo, 60 anos de idade, que são os dois requisitos para aposentadoria pelo pedágio de 100%. Tá certo? E isso, mesma coisa, mesmo entendimento da mulher. 60 anos para ano passado, para esse ano e para o ano que vem. O que vai variar é o tempo que você tinha lá e o pedágio que você vai ter que cumprir. E isso, gente, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Por quê? Porque em 13 de novembro de 2019, você que está me ouvindo aí, tinha 33 anos. Seu vizinho tinha 32. Seu parente aí tinha 34, e assim por diante. Essa regra de 100% do pedágio é uma das regras que eu mais entendo ser vantajosa, porque ela exige uma certa idade e ela também exige um maior tempo de contribuição. Ela te deixa mais tempo no sistema previdenciário contribuindo. E como hoje a regra de cálculo das aposentadorias leva em consideração, e muito, o tempo que você contribuiu, é importante que você tenha, de fato, tempo de contribuição. E eu vou estar explicando isso aqui para vocês agora, tá? Eu falei aqui das regras, né? O direito a se aposentar. Muito bem, você se encaixou em uma delas. Opa, vou me aposentar, que beleza, que legal, que maravilha. Vamos para o segundo passo. Nem sempre é uma maravilha, porque se você escolher a regra errada por afobação, você pode perder dinheiro, tá certo? E eu vou te mostrar aqui como que isso vai acontecer. Acabou meu café, mas vamos lá. Como que é calculado hoje a regra para cálculo de valor da aposentadoria? A regra para aposentar, eu já disse. Agora a regra para o cálculo. Quanto você vai receber dessa aposentadoria que você conquistou? Com a reforma da Previdência, foi estipulada uma regra geral, que ela diz o quê? Para mulheres que tenham 15 anos de, até 15 anos de contribuição, 60% da média. O que que é a média? A média é tudo que você contribuiu desde julho de 94 até agora, até a véspera do seu pedido aí no INSS. Tudo. Vai somar, vai multiplicar, corrigir e vai se apurar a média desses valores aí. Apurada a média, a gente vai para o cálculo, para a alíquota, né? Se você, mulher, tem 16 anos de contribuição, você vai se aposentar com 62% dessa média. Por quê? Porque com 15 anos você já garante 60%. E como você teve um aninho a mais, você ganha mais 2%. Para cada ano que passar de 15, a mulher ganha mais 2%. Ou seja, se ela tem 16, ela tem 62. Aí você vai me falar, mas poxa, como que eu vou, Dona Maria vai chegar para mim e vai falar assim, doutor Cristiano, como que eu vou sair com 100% da média para eu me aposentar teoricamente bem? Dona Maria, a senhora vai ter que atingir os 100% da média. E como que a senhora vai chegar a 100% da média? 60%. 60%. Quando chegar a 15 anos de contribuição e mais 2% para o que passar de 15. Então, se a senhora já tem 60% com 15, só multiplicar. Só somar aí. 60% com 15, mais 10. 25, mais 10 anos, vai dar mais 20. Então, com 25 anos, a senhora vai sair com 80. Mais 10 anos, 35% de contribuição. Mais 20%. Vai chegar a 100. Então, a Dona Maria, para sair com 100% da média, vai ter que ter 35 anos de contribuição. E o homem vai ter que ter 40 anos de contribuição para sair com a média de 100%. Olha só como que a lei mudou. Então, para você que vai sair com salário mínimo, não é vantajoso ficar toda a vida também esperando para atrasar sua aposentadoria para sair bem com a média. Mas quem contribuiu a vida toda aí com bons salários já tem o direito agora de se aposentar. É bom fazer um planejamento para ver se vale a pena, para saber com quantos por cento você vai sair da sua média. Porque o homem, para sair com 100% da média, tem que ter 40 anos de contribuição. Isso é o presente que o governo deu aí com a reforma da Previdência. Tá certo? Então tem que ficar atento a isso aí. Essa é a regra geral, tá? Tá sendo analisado lá no Supremo alguns pontos da reforma da Previdência em termos de constitucionalidade. E um dos pontos que está sendo analisado é essa fórmula de cálculo para as aposentadorias por invalidez não decorrentes de acidente do trabalho, de algum tipo de acidente. Quando o trabalhador ele sofre um acidente e que causa uma incapacidade definitiva, aí ele se aposenta com 100% da média dele. Mas a reforma da Previdência disse que esse 100% só seria para o aposentado por invalidez se fosse em decorrência de algum acidente, tá? Não em caso de alguma doença grave que ocasionou uma incapacidade permanente e ele se aposentou. Que aí ele entraria nessa mesma regra aí de 60%. No entanto, o Supremo está analisando isso. E até agora, já votaram 9 ministros. E está 5-4 para beneficiar os segurados. Tá? Faltam 2 ministros votarem. E a gente crê que até semana que vem isso já esteja resolvido. Porque não é justo uma pessoa que começa a trabalhar, descobre uma doença incapacitante que deixa ela definitivamente incapacitada e ela acaba que ela fica recebendo um benefício de auxílio-doença, que é 91% da média. E, no entanto, se ela for aposentada por invalidez, ela pode sair de 91% para muito menos. O caso, por exemplo, de uma pessoa aí, de uma mulher que tenha seus 16 anos de contribuição, tem uma média salarial aí de R$3.000, está recebendo 91% desses R$3.000 de auxílio-doença. Aí constata que não tem mais o que fazer, que ela tem que ser aposentada. Aí ela entra pela regra definitiva do cálculo. E com 16 anos, ela vai pegar 62%. Ou seja, no auxílio-doença ela tem 91% de R$3.000. Se ela aposenta, ela vai ficar com 62%. Não tem lógica. Aí ela vai ter que ter um advogado para dizer para o INSS que ela não está incapacitada definitivamente, que ela está incapacitada temporariamente. Olha que loucura isso. Isso, inclusive, foi uma das teses defendidas por um dos ministros. Então a gente acredita que isso possa chegar a um bom desfecho na próxima semana, e que esse absurdo caia, né? Um outro ponto, gente, que também está sendo discutido, é a idade mínima para as aposentadorias especiais, aquelas que as pessoas trabalham expostas a agentes insalubres, que antes não existia idade mínima, agora existe 60 anos, que é outro absurdo. Então eles estão discutindo isso também. E um outro ponto é a possibilidade de converter o tempo trabalhado em agentes insalubres depois da reforma da Previdência. Às vezes a pessoa ficou trabalhando por muito tempo depois da reforma da Previdência em uma fábrica, por exemplo, lá na parte de funilaria, lá na parte da fundição, exposta a ruído, a calor, né? Só que aí ela trabalhou até o início desse ano e saiu, foi trabalhar em outra área, no comércio, portaria de edifício, motorista de táxi, enfim, alguma outra área que não tenha a insalubridade. Aí esse período de 2019 até o início desse ano, que teoricamente, 6 anos, que teoricamente, antigamente, ela podia converter e ganhar mais 40% desses 6 anos, a reforma da Previdência extinguiu isso. Uma covardia também. Isso também está sendo discutido no Supremo, e eu tenho fé em Deus que isso vai cair também. Tá certo? A gente tem acompanhado de perto para poder trazer para vocês boas informações, bons esclarecimentos sobre a reforma da Previdência e os seus efeitos junto à vida dos nossos segurados. Tá bom, pessoal? Então, basicamente esse tema eu queria trazer para vocês com mais profundidade e reafirmar aqui o início do que eu disse, né? Com relação à possibilidade de estar se aposentando ainda em 2025. Tá legal? Tem uma pergunta aqui do Bruno Emerick, tá aqui no WhatsApp da rádio, tá aberto aqui. Ele tá perguntando assim: bom dia, Cristiano, e a todos da rádio. Gostaria de saber se o PPP está incluído nessa conta de 105 pontos ou não entra. Um abraço do presbítero Cláudio. Amanhã estaremos juntos na congregação. Isso aí, meu amigo. Forte abraço, presbítero.
Abraço,
ele mandou,
irmão. Deus ele abençoe.
Ele mandou pelo zap do Bruno, né? Bruno deve ser o filho dele.
Bruno é amigo nosso lá.
Amigo lá também, né? Eles estão juntos lá ouvindo. Obrigado, presbítero.
É irmão nosso lá.
Olha só, está sim, presbítero. O PPP, se ele estiver, obviamente, confirmando as insalubridades, ele vai sim agregar nesse tempo aí. Porque o que manda é o tempo de serviço. E o tempo de serviço, a contagem do tempo especial podendo ser convertida, entra nessa conta aí. Tá bom, meu amigo? E foi boa a sua pergunta. Por quê, Cláudio? Porque nem sempre o fato de você ter o PPP vai te dar garantia. O Cláudio... Ah, entendi. Bruno, desculpa, eu fiz confusão aqui. Mas agora eu entendi a sua pergunta. Um abraço, e tá mandando um abraço pro presbítero Cláudio. Tá certo, Bruno? Porque nem sempre o PPP ele diz que você terá o direito automaticamente, entendeu? Ele tá ali a gente vai saber se tem ou não. Mas é bom sim você ter esses PPPs, tá bom, Bruno? Um grande abraço, tá? Deus abençoe. Paulinho, chegou áudios aí, né? Você pode colocar?
Bom dia, doutor Cristiano, aqui é a Rosilene de Campo do Coelho. Eu queria saber que meu irmão já paga esse ANPS já paga 30 anos, já tem 30 anos de contribuição. Aí ele me perguntou quanto que ele precisa ainda para se aposentar. Ele está com 55 anos.
É, ele não entra ainda em nenhuma dessas regras aqui, porque tem 30 anos, ele provavelmente vai se aposentar só com a idade, tá? Tá, ainda não dá. Com essa idade ele não consegue ainda não, tá bom? Vamos lá.
Doutor Cristiano, bom dia. O meu marido, ele nunca contribuiu com o INSS. Só que ele agora está apresentando um problema de coluna sério. Ele fez a ressonância e deu no laudo que ele tem 3 hérnias de disco, 2 bicos de papagaio e está com um nó da coluna inflamando. Será que se ele pegar um laudo do médico, ele consegue encostar por uns 6 meses para ele fazer tratamento? O senhor pode me responder, porque ele não está conseguindo trabalhar. E ele trabalha a dia. E ele está com a coluna começando a dar inflamação. E aí o médico falou que ele tem que tomar um remédio, se não melhorar, tem que operar. Será que nesse período ele encosta por uns 6 meses para fazer o tratamento, usando os remédios direitinho?
Minha amiga, infelizmente não, porque se ele não paga INSS, ele não tem direito a nada do INSS, tá? Ele tem que se inscrever e começar a pagar contribuir com a Previdência para poder ter direitos aí no futuro, tá certo? Vamos ter mais, Paulinho? Ó, tem uma pergunta aqui, vamos lá. Bom dia, doutor. Tenho minha carteira assinada desde 97. Tenho 20 anos de carteira assinada. 13 anos são insalubres. Tenho 47 de idade. Pode me informar com que idade vou aposentar, se falta muito? Com certeza falta muito, porque você ainda é muito nova, né? Falta muito ainda, tá? Vamos a outra aí, Paulinho.
Bom dia, doutor Cristiano. Aqui é a Rosilene de novo, do Campo do Coelho. Vou te falar, eu trabalho de diarista, mas as pessoas querem me assinar a minha carteira, mas eu já me aposentei. Posso assinar a carteira ou não? Tem problema?
Não tem problema algum, pode assinar. Está formalizando e protegendo a sua relação de trabalho, mesmo sendo aposentada. Tá bom? Tem mais, Paulinho? Tem não, né? Mandar um abraço aqui pra minha amiga Creuza, tá ouvindo a gente em Macaé, né? Querendo ouvir Caminho do Cantinho do Pai, louvor, a voz da verdade, o escudo. Beleza, já tá anotado aqui. Bom, Paulinho, então vamos fazer o intervalo. Na volta, o cantinho do Fala Vereador, e em seguida a gente já vai pro Cantinho do Pai, tá legal? Valeu!
Estamos apresentando o programa O Direito no Rádio.
Ih, deu ruim no carrão? ARS Autoelétrica. Trabalhamos com alternadores, motores de partida e elétrica em geral. Alex e Ludinelli esperam por você. ARS Autoelétrica. Avenida Nossa Senhora do Amparo, 3710 no Prado. Telefones 99969-4565 e 99858-6617. ARS Autoelétrica. Cuidando do seu carro.
Sorteio SAF 30 anos. Últimas chances para ganhar um carro zero quilômetro. Com o plano SAF em dia, você pode estacionar um carro zero quilômetro aí na sua garagem. Deixou de pagar o seu carnê? Está em atraso? Corre para a loja SAF mais próxima ou entre em contato pelo WhatsApp 22 25 23 28 54. SAF, há 30 anos cuidando de você.
O Distrito de Mori agora conta com seu depósito de gás. Agora você, morador de Mori e localidades vizinhas, podem comprar direto no depósito por um precinho especial, bem abaixo do que estão cobrando por aí. Faça lá e retire seu gás. Avenida Hamburgo, número 456, Mori. Telefone 999-385442. Mande um zap. Mori Gás, 100% Mori.
Tô chegando na BR Mania. passear.
Bora fazer uma pausa? No corre-corre do dia a dia, nada como uma pausa para um lanche gostoso e bem baratinho, ou mesmo aquela sobremesa para adoçar o seu dia, até mesmo aquela cerveja bem gelada que você tem que levar para o evento de última hora. Não tem jeito. Todos os caminhos levam você a uma pausa na BR Mania, além de estar no melhor posto de Nova Friburgo, Posto Boa Viagem Saturno, na Avenida Euterp, Friburguense 151, um pouquinho antes do fórum. Venha nos visitar.
BR Mania é o Brasil que se encontra todo dia.
BR Mania.
Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Todas as quartas e sextas a partir de 1 da tarde aqui na Nova Friburgo FM. Os projetos, as pautas, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, a serviço do cidadão e da democracia. Todas as quartas e sextas a partir de 1 da tarde. Reprise aos sábados, 1 da tarde.
Para você que ouve a Rádio Nova Friburgo, a emissora das montanhas, FM
107.5.
Eu sou Rogério Bertini. Queria convidá-lo para ouvir o nosso programa direto do Túnel do Tempo. Todos os sábados, a partir das 14 horas. Não perca. Venha matar a sua saudade. Parti! Viajei!
Voltamos a apresentar o programa O Direito no Rádio.
Fala, vereador Cristiano Guerin.
Estamos mais uma vez aqui com o vereador Cristiano Guerin. E aí, Cristiano, o povo quer saber, que história é essa do Minha Casa Minha Vida? Essa construção na Via Expressa. É um assunto polêmico. Diz a sua versão.
Boa pergunta, e bota polêmico nisso. E faz parte da vida pública o vereador se debater sobre os temas polêmicos da cidade. Esse é mais um de tantos ao longo desse meu período aqui como vereador em Friburgo. Olha, gente, eu tenho uma posição muito clara sobre construções populares para as pessoas que precisam de ter, de realizar o sonho da casa própria. A gente, aqui em Nova Friburgo, há muitos anos, a gente não vê uma iniciativa no sentido de proporcionar a pessoas de baixa renda a aquisição do seu imóvel, a sua casa própria. O que nós tivemos foi aquela loucura que foi em 2011, quando a cidade foi devastada por uma catástrofe natural, e onde, posteriormente, se buscou espaços para construir os conjuntos habitacionais para poder alocar aquelas pessoas que foram vítimas da tragédia. E naquele momento foi desapropriado pelo município uma grande área ali em Conselheiro, que é o que nós chamamos hoje do condomínio Terra Nova, que hoje, ele, em vista de como ele foi concebido, hoje a gente já teve alguns avanços, fácil de entender, que ainda precisa melhorar muito, a gente sabe disso, mas houve alguns avanços, né? Quando você tem o planejamento, você consegue atender a necessidade da população, a necessidade, sobretudo, da mobilidade urbana, você consegue adequar esses espaços junto do plano diretor da sua cidade, o que infelizmente não foi feito com essa proposta lá no Cônego. São duas coisas distintas. Uma coisa é a viabilidade das construções populares às famílias de baixa renda, que eu sou completamente favorável. Outra coisa é a questão da infraestrutura. Não se trata aqui de, é porque é no Cônego, não tem que ser feito. Não, poderia ser feito no Cônego, sim, desde que houvesse uma infraestrutura prévia para favorecer aquela construção. E o que nós temos hoje, infelizmente, não é isso. Um espaço onde a chegada para esse local já é muito complexa, é dentro da Via Expressa, um lugar que tem um fluxo intenso de carros, numa velocidade muito grande. Você, dentro da Via Expressa, você tem que atravessar o carro que vai passar pela ciclovia ali, o pessoal anda de bicicleta, o pessoal faz caminhada, sem contar que o acesso é muito estreito. Então, assim, não tem infraestrutura adequada sob o ponto de vista da mobilidade, para colocar ali 144 moradias. No entanto, eu vejo que o município pode buscar outras áreas. Existem várias áreas na cidade com melhor questão de mobilidade, com uma melhor questão de infraestrutura, que poderá atender tanto essa questão que está lá disposta no plano diretor, bem como a questão da mobilidade urbana e bem como o interesse das famílias de baixa renda que sonham em ter a casa própria. Não pode ser feito da forma que foi apresentado. Eu vejo a boa intenção do governo de querer construir essas casas, na verdade nem seriam casas, seriam apartamentos, né? No entanto, precisa planejar melhor. A pressa, por vezes, é inimiga da perfeição. E, nesse sentido, a Câmara Municipal não vai aprovar para ser feito dessa forma. Então, a gente tem visto aí muito disse-me-disse sobre o tema, muita falação de um lado ou de outro, e a gente tem que ter aqui equilíbrio para fazer um bom debate, para chegar a um fim adequado a todas as partes interessadas. Volto a dizer, eu, vereador Cristiano Guerin, sou favorável à construção de casas populares para as famílias de baixa renda em Nova Friburgo. Porém, essas construções precisam atender uma série de requisitos, entre eles, obediência ao plano diretor, que exige que a área tenha infraestrutura adequada, facilidade de mobilidade urbana, o que nós não vemos nesse espaço que está sendo comentado lá do Cônico. Sendo assim, para esse projeto eu sou contra. No entanto, se o governo buscar novas áreas, a gente abrir um diálogo maior com a população, tanto a população local quanto a população que tem um interesse, e chegar a um consenso, aí sim a Câmara vai fazer o seu papel e podem ter certeza que o vereador Cristiano Guerin vai votar favorável, porque, como eu disse aqui, nós precisamos olhar sobre todos os viés: o viés social, o viés ambiental, o viés cultural da cidade e, principalmente, um dos grandes problemas que nós temos, que é a mobilidade urbana. Você colocar mais 144 residências, possivelmente mais uns 100 veículos, motos, naquele trecho da Via Expressa, pode ter certeza, Valério, que esse trânsito nosso, que já é muito ruim, tende a piorar muito se for feito dessa forma assodada. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido, sem fechar a porta para os bons projetos, mas sempre trabalhando a favor de Nova Friburgo, porque o que a gente quer é uma cidade mais organizada e que atenda a todos mesmo. Então, não tem polêmica, não tem em cima do muro com o vereador Cristiano Guerin. A minha posição é essa e tenho dito, conforme os antigos diziam, né?
Quando é bem esclarecido e informado, como você está colocando, a gente fica mais tranquilo quanto realmente ao plano, ao que se deseja. Muito obrigada.
É isso aí. Pessoal, forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.
Bom dia, povo, meus amigos, meus irmãos amados. Vamos entrar agora com o cantinho do pai, né? Porque agora é com um velho aqui. Quero mandar um abraço para todos meus queridos ouvintes que estão na escuta. Um abraço, um beijo no coração de todos vocês, né? E vamos aquecer o plantão, todos os ouvintes aí, com um lindo louvor, né? Um milagre, né? Do batismo.
Cheio do dinheiro, irreverente ateu, insanamente criticava de quem acreditava que existe um Deus. Mas ele tinha um agregado, um homem honrado, servo do Senhor. O fazendeiro reprimia, ele assim dizia: Deus é meu protetor. Vem aqui. três dias. O gado preso no curral, só comendo sal, sem água pra beber. No chifre dessas curraleiras, essa igreja inteira eu quero ver morrer. O gado desceu disparado e no lugar chegado o rebanho parou. E como se fosse domada, aquela boiada ali se ajoelhou. A igreja dava glória, vendo a vitória da parte de Deus. O fazendeiro arrependido caiu de joelhos e se converteu. Deus perdoou os seus pecados, ele foi batizado adorando a Deus. Com o batismo terminado, tranquilamente o gato bebeu. Hoje aquele fazendeiro é um mensageiro que vive a pregar que Deus ganha qualquer peleja e fez uma igreja naquele lugar. Hoje tem uma igreja naquele lugar.
É maravilhoso, né? Coisa linda, né? Milagre do batismo, né? É tão bom ser batizado pelas águas, né? Ô, maravilha! Quero mandar um abraço pro pessoal lá do São Geraldo, São Geraldo, irmã Docelina, pastor João Almeida, toda a Alessandra, qualquer hora eu vou aparecer aí por aí. Ah, e um abraço, um beijo no coração para toda essa criançada aí. E quero mandar também um abraço pro pessoal lá do bairro Sanglar, que tá na escuta, a irmã Aparecida, a Ninha, pra minha irmã, meu irmão Henrique, o Berg, o Nelito, toda aquela turma, aquela organizada toda lá do bairro Sanglar, minha cunhada Elisete. Um abraço bem no coração de todos vocês aí. Quero mandar também um abração pro pessoal aí da Jardilândia, que tá aí na escuta, a minha amiga Anitta, né? Um abraço, um beijo no coração. O Tiãozinho, seu esposo, um abraço, que Deus abençoe todos vocês aí. O Bruno também, que ligou aqui para a rádio, um abraço, Bruno, um abraço para seu pai, que Deus abençoe sua família aí, né? E que Deus abençoe todos vocês aí no Jardilândia. E vamos prosseguir, Paulinho.
Diz a Bíblia que um menino nascido em Belém, filho de um carpinteiro, por onde passava fazia o bem. Na graça crescia com sabedoria e determinação, ensinando doutores com muita humildade no seu coração. Grandes milagres ele operou, fez maravilhas por onde passou. Vou contar algum dos seus milagres que ele operou. Água em vinho ele transformou, a filha de Jairo ressuscitou. Calma aí que lá vem mais milagres que ele operou. Fez o cego enxergar, ele fez surdo ouvir, fez o mudo falar, e quem não andava ele fez. Onde tinha morte, ele levava a vida. É Jesus, cresceu, mas continua sendo Jesus. A cruz que tinha ele agora está vazia, pois no terceiro dia ele ressuscitou. Fez o cego enxergar, ele fez surdo
dele agora está vazia, pois no terceiro dia ele ressuscitou. O nome do menino é Jesus, cresceu, mas continua sendo Jesus. Por onde ele passava, a cura acontecia, aonde tinha morte ele levava vida. Cresceu, mas continua sendo Jesus. A cruz que tinha ele agora está vazia, pois no terceiro dia ele ressuscitou. A cruz que tinha ele agora está vazia, pois no terceiro dia ele ressuscitou. Desde o cego enxerga.
10:51, 2523-3034 é o nosso telefone, né? 2523-3034, né? Quero mandar um abraço pro pessoal de Conselheiro Paulino, que tá na escuta aí, pra minha irmã Ana aí no São Jorge, minha irmã Laurinda aí no São Jorge, minha irmã Ana aí no Três Irmãos, né? Pro Almir, pro Wallace, que Deus abençoe a vida de vocês aí, um abraço, um beijo no coração de todos vocês aí, Dona Maria aí do Floresta aí, né? Pessoa da a maravilhosa aí, missionária Maria, que Deus abençoe você, seu ministério aí, qualquer hora eu vou voltar aí novamente, né? E que Deus abençoe todos vocês aí. Quero mandar também um abração pro pessoal aí do Alto do Vino aí, Conselheiro Paulino, Porto do Vino, Horto do Vino, né? Você conhece lá, né, Cristiano? Lugar bom, né? Tem bastante amigos aí, que Deus abençoe essa turma boa aí do Horto do Vino aí, em Conselheiro Paulino, né? Quero mandar também um abraço pro pessoal lá de Lumiar, né? O pastor Carlos, aí para todo o seu ministério aí, que Deus abençoe essa turma boa aí de Lumiar. Qualquer hora eu vou fazer uma visita aí. Um abração também pro pessoal aí do Muriel Alto 50, aí pro Fabrício, o Claudinho, toda a senhora, sua esposa aí, que Deus abençoe essa família de Deus, essa família abençoada. E vamos prosseguir, povo.
Que me lançam, Jesus está por perto. Eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. Pra falar, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo. Sustentar debaixo de tua destra, isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar. Minha audiência, ele já marcou. Garantiu de
10:57, chegando no finalzinho, né? O Paulinho, bota uma musiquinha de fundo aí. Pai eterno, soberano Deus, Pai querido, Pai amado, neste momento, Pai, só quero te agradecer, meu Pai. Te agradecer por mais um dia de vida, mais uma oportunidade de estar aqui falando com meus irmãos, meu Pai. Te agradecer, meu Pai, pelas noites que a gente passa sempre, clamando seu santo nome nas orações, meu Pai. Te agradecer por a família querida que o Senhor me deu, meu Pai, pelos filhos queridos, amados que o Senhor me deu. Te agradecer por tudo, meu Pai. Tudo que eu lhe agradeço, Senhor, estou agradecendo muito pouco ainda, porque o Senhor é nosso maravilhoso Pai, que nos sustenta, que nos dá alimento, meu Pai, que nos dá esse ar maravilhoso para nos respirar, que sacia a nossa sede com a água, meu Pai. O Senhor é maravilhoso, Pai. Eu só lhe agradeço, Pai. Um abraço para todos meus queridos irmãos. E sabemos que sábado que vem, se Deus quiser, estaremos aqui novamente, eu e meu filho, né? E se eu, o Fabrício, o Laélio também hoje não pôde aparecer, mas se Deus quiser, sábado que vem está conosco aqui, né? E Cristiano, com as suas considerações também.
Verdade, né, papai? O programa passou rapidinho. Quero agradecer, né? Mais uma vez aí. Hoje a gente pôde estar explicando bastante coisa, bastante conteúdo do programa, né?
É, só agradecer, né?
Uma coisa boa, agradecer esse povo que está com a gente direto aí. E sábado que vem, se Deus quiser, a gente tá aí de novo, né? E lembrando que o Flamengão tá embalado, né? O Flamengo tá parecendo...
É isso aí.
Lembra daqueles Opala seu antigo? Que perdi o freio de bom abaixo?
Mas andava.
Andava, né? Papai tinha os Opala antigamente, rapaz. Aquilo costumava dar um susto, né, papai?
É,
perdi os freios, então tá igual o Flamengo. Tá de morra abaixo, sem freio, tá atropelando todo mundo.
Foi no Opala que você aprendeu a dirigir, né, Cristiano?
Foi no Opalão, né?
Te ensinei.
Tá bom, gente. Bom final de semana pra todo mundo. E se Deus quiser, sábado a gente volta. E quarta-feira tem Mengão, em dia 10,
opa,
hein? Flamengo e Cruz Azul. Vamos seguindo rumo ao mundo. Forte abraço. Tchau, tchau.
Deus abençoe.
A Nova Friburgo FM 107.5 apresentou o programa O Direito no Rádio, com o advogado Cristiano Huguenin.
Nova Friburgo FM 107.5, a rádio da família.
Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Todas as quartas e sextas, a partir de 1 da tarde, aqui na Nova Friburgo FM. Os projetos, as pautas, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, a serviço do cidadão e da democracia. Todas as quartas e sextas, a partir de 1 da tarde. Reprise aos sábados, 1 da tarde.
Para você que ouve a Rádio Nova Friburgo, a emissora das montanhas, FM
107.5.
Eu sou Rogério Bertini, queria convidá-lo para ouvir o nosso programa direto do Túnel do Tempo. Todos os sábados, a partir das 14 horas. Não perca, venha matar a sua saudade. Parti, viajei!
Todos os domingos, a partir das 9 da manhã, o programa Diretrizes para a Vida.
Atenção, ouvintes, o programa Diretrizes para a Vida, que durante muitos anos foi dirigido pelo presbítero Jaci Moreira, agora voltou, mesmo dia e horário, aos domingos, às 9 horas da manhã, na direção de seus filhos Gisele e pastor Cláudio Moreira, da Igreja Bela Vista, com a participação do pastor Arlindo Moreira, da Igreja Presbiteriana do Amparo. Interação com os ouvintes, muitos louvores e adoração, pregação do Evangelho e escola bíblica dominical. Não esqueça, todos os domingos temos um encontro marcado, esperamos por você. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família.
Diretrizes para a Vida, todos os domingos, a partir das 9 da manhã. Nova Friburgo FM, a sua maior e melhor companhia, todos os dias da semana. Junte-se a nós. Nova Friburgo FM 107.5, a rádio da família.
Rádio Nova Friburgo FM 107.5.
11:02.
Antes de você eu tinha um coração, depois de você eu tenho um coração quebrado. Antes de me envolver o povo falava cuidado, agora o povo fala coitado. Mas é fácil pra quem não beijou sua boca, nunca mente, viu, sei louco, e pedi pra eu te superar. Só quem já deitou na sua cama tem propriedade pra falar. Vou ter que fazer amizade com algum desceu, só pra saber como alguém que já te amou te esqueceu. Se ele falar que perdeu, eu vou beber. Só quem já te pegou vai ensinar a desapegar. Até que fazer amizade com algum seu, só pra saber como alguém que já te amou te esqueceu. Se ele falar que bebeu, eu vou beber. Se ele te bateu, vou bloquear. Porque só quem já te pegou
sem roupa, vem pedindo pra te superar. Só quem já deitou na sua cama tem propriedade pra falar. Vou ter que fazer amizade com amor e ser, só pra saber como alguém que já te amou te esqueceu. Se ele falar que bebeu, eu vou beber. Se ele te bloqueou, eu vou bloquear. Porque só quem já te pegou desapegar. Vou ter que fazer amizade com algum ex-seu, só pra saber como alguém que já te amou vou te esquecer. Se ele falar que bebeu, eu vou beber. Se ele te bloqueou, vou bloquear. Porque só quem já te pegou vai ensinar a desapegar.
Baby, calm down, girl, this your body, put in my heart for lockdown, oh lockdown. Girl, you sweet like Fantown, Fantown. If I tell you, say I love you, no day for me, younger, no younger, no tell me, no, 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 oh, 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 oh. Oh,
As I start to need your love in my heart it is. Baby girl, if you leave me, I don't wanna begin. Because you get many girls may pull my heart for pain. Shaving you feel my pain. Baby, calm down, calm down. Girl, this your body put in my heart. Oh, lockdown, oh, lockdown, oh, lockdown. Girl, you feel like fan down, fan down. If I tell you, say I love you, no day for me, I'm down, no, oh, yeah.
Chorar e deixar outra boca me usar. Eu já entendi, não adianta esperar. Nesse quarto escuro, é claro que ninguém vai me achar.
Por mais que no começo é desconfortável, forçar o esquecimento nunca foi saudável, mas é necessário.
Botar a boca fuma saial, cair em qualquer corpo que cai no meu prato. Tô pelejando pra te esquecer esse ano. Saudade pinga, são dois frentes só suando.
Enquanto isso eu vou tentando e tentando, e se for preciso eu vou suar um oceano. Esquecimento nunca foi saudável, mas é necessário.
Botar a boca fuma saial, cair em qualquer corpo que cai no meu prato.
Tô pelejando pra te esquecer esse ano. Saudade pinga, são dois tregues, sai zoando.
Enquanto isso eu vou tentando e tentando, e se for preciso eu vou suar um oceano.
E nem que eu desidrate, mas não dá só pra saudade desse ser humano. Tô pelejando pra te esquecer esse ano. Saudade pinga, são dois tregues, sai suando.
Enquanto isso
eu vou sentado e tentando, e se for preciso
eu vou suar um oceano.
E que eu desidrate, mas não vai sobrar saudade nesse ser humano.
Tô pelejando pra te esquecer esse ano.
Saudade pinga, são dois tregues, sai suando.
Enquanto isso eu vou tentando e tentando, e se for preciso
eu vou suar.
Casa Nova Friburgo FM. A rádio da família.
Rádio da família.
A rádio da família.
Sempre tem um que conhece outro, que conhece alguém, que conhece eu. E fala se tinha ou não tinha, fez pedra de gelo no copo que cê bebeu. É melhor eu parar por aqui, porque não para por aí o que chegou pra mim. É, nem precisa se explicar, porque eu sei que esse começo não chegou. Viva a ninja, vem! Sara, melhor não vacilou, porque cê sabe, aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo. Aqui na minha quebrada eu conheço todo mundo. E Deus é
chegou.